Hashtag Inovação. Apresentação, Débora Vilela.
Olá, gente. Sejam bem-vindos ao Hashtag Inovação de hoje. Programa realizado em parceria entre a Procergs e a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado. E que traz o que há de mais novo em termos de práticas, experiências e tendências no mundo da tecnologia e da inovação. Principalmente aquelas que fazem a diferença de fato na vida das pessoas. Eu sou Débora Vilela e tenho o prazer de receber hoje aqui no Hashtag três convidados ilustres. Nós estamos aqui com o José Antônio Antonioni, que é engenheiro eletricista pela URGS, especialista em marketing de software pela Nova Southeastern University, na Flórida, sólida experiência na área de tecnologia da informação e da comunicação, atuou em multinacionais nos Estados Unidos e no México, autor de artigos e livros sobre qualidade de software, alianças empresariais e fusões e aquisições. Coordenou projetos junto ao BID, é conselheiro, mentor e orientador de empresas e participa de vários conselhos e movimentos empresariais. É diretor-presidente da SoftSul e atua também como consultor de empresas na área de estratégia, qualidade e inovação. Tudo bom, Antonioni?
Tudo bem,
prazer,
Débora,
te receber aqui.
Obrigado, uma saudação especial aqui aos ouvintes do programa Hashtag Inovação e aos colegas aqui que vão dividir esse espaço conosco hoje.
Muito bem. E nós estamos aqui também com o José Inácio Jäger Neto, que é gerente de projetos da Procergs com mais de 40 anos de experiências na área. Tem certificado PMP, Project Management Professional, pelo PMI. É fundador do PMI-RS e membro do Conselho Consultivo do PMI-RS. Membro do Comitê de Inovação do PGQP e avaliador do Prêmio de Inovação. Na Procergs, ele atua na área de assessoria de planejamento, é gerente de programa do PEI, que é Programa Estratégico de Inovação, e coordenador do Comitê de Inovação. As áreas de interesse são projetos, programas, portfólio, inovação e governo digital. Tudo bom, Jäger?
Tudo bom,
que bom,
Débora,
te rever.
Bom, terceira vez que a gente tem a oportunidade de participar aqui, né? Obrigado novamente pelo convite.
Ah, muito obrigada. Bom, não posso deixar de dizer, né, que eu trabalhei os últimos três anos e meio com o Jäger, então eu sei bem do conhecimento que ele pode nos trazer aqui hoje. E a gente está aqui também, uma satisfação receber todos vocês, meus amigos, né? Também um outro amigo de longa data, que é o Júlio César First, gestor responsável pela implantação da fase 3 do Parque Científico e Tecnológico da PUC, Tecnopuc, de Viamão, graduado em Ciências e Física pela PUC e empresário da área de TI, diretor da CESPRO-RS, Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação Regional RS. Exerceu recentemente o cargo de secretário de Estado da Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, SCT. Tudo bom, Júlio?
Olá, Débora.
Muito bem-vindo.
Ok, obrigado pelo convite. Uma grande honra participar desse programa, falar um pouco dessas experiências todas e participar dessa mesa maravilhosa com duas figuras, além de você, obviamente, uma amiga de... Não podemos dizer de longa data, senão a gente fica muito velho aí nessa história. Mas
então, tá,
é uma bela amiga, profissional do nosso setor. E essas duas figuras maravilhosas aqui, o Jäger e o Antonioni, uma satisfação compor essa mesa com essa turma aí.
É isso aí. Todos na área de tecnologia, né, e todos com um conhecimento muito grande que a gente pode estar trazendo aqui. Eu vou começar a falar um pouquinho do teu perfil, Júlio. Porque eu, assim como o Antonioni, né, lá no início da minha carreira dentro da área, mais da área pública, né, eu tive o prazer de estar contigo buscando algumas colaborações para a Lei de Inovação Municipal que nós estávamos desenvolvendo no InovaPoa, que era a Secretaria de Inovação do município. E tu, naquela ocasião, tinha e nos trouxe, né, até foi uma indicação do próprio Jorge Aldi, da PUC, né, para nos auxiliar nesse, até porque tu havias desenvolvido, né, a regulamentação, a lei de inovação do Estado, né?
Exatamente.
Enquanto secretário foi isso, Júlio?
Foi isso. Eu iniciei na Secretaria de Ciência e Tecnologia como diretor técnico, depois como secretário adjunto, e depois acabei assumindo a secretaria com o afastamento do Arthur Lorenz, então secretário,
secretário
na época,
para
fazer a sua campanha de deputado estadual, e pude complementar todo o trabalho que nós iniciamos naquele período, que iniciou com a lei de inovação. Lembro muito bem da nossa posse E a gente estava falando há pouco que com nossos cabelos brancos a gente acaba sendo contador de histórias, né? Mas na nossa posse a governadora nos deu um envelope pardo que nós não sabíamos o que tinha, qual era o conteúdo. Quando abrimos isso na secretaria, era um esboço da lei de inovação e a responsabilidade era nós fazermos, então, a lei de inovação. Nosso estado não era o primeiro a ter a lei de inovação, uhum. Já haviam praticamente 9 estados com a sua lei de inovação aprovada e nós nos debruçamos, então, em poucos dias, né, foram 3 meses de trabalho intenso, uhum. E acabamos em junho de 2009 aprovando a nossa lei de inovação, que foi uma grande experiência, Débora, porque a gente costurou com todos os elementos da sociedade local, uhum. Né, com as grandes entidades, Federação, Fiegs, né? Todos, todos tiveram participação de colocar ideias, necessidades e estimativas assim, do que se esperava de uma lei de inovação para o Estado, obviamente que centrado na lei de 2004, na época que era a Lei Nacional da Inovação.
Isso. Então, hoje a gente vê assim, que um dos pontos importantes para a gente ter um ambiente de inovação numa região, né, pode ser um estado, enfim, ou todo o nosso, mas é o marco regulatório, né?
Sim.
E aí eu te digo assim, a lei de inovação, ela foi adiante, conseguiu aprovação de concreto, né? Que benefícios isso pode estar trazendo hoje, porque a gente busca muito empreendedorismo, facilidades, benefícios, né, um ambiente, né, é nessa linha que a lei de inovação está trabalhando, ou busca de recursos, né, todas essas
questões. Ela proporcionou várias coisas, mas principalmente, deixa eu contar mais um detalhe que eu acabei lembrando agora, uhum. Que quando a gente conseguiu a aprovação e foi por unanimidade, olha, na Assembleia Legislativa, a aprovação da lei de inovação, não houve nenhum voto contrário.
Não tem como não aprovar uma lei,
exato,
de inovação.
Isso nos deixou...
A municipal também, ela só teve emendas.
Alguma coisa também a Assembleia fez, mas pouquíssima coisa. E nós ficamos muito felizes, comemoramos ao retornar na secretaria, depois daquele dia da aprovação, comemoramos. E uma figura fantástica dentro da secretaria, chamada doutora Dione, olhou para nós e disse assim, mas vocês estão comemorando o quê? A lei de inovação é apenas a lei. Agora é que vem o principal trabalho, que é regulamentar itens da lei. Isso aí. Nós olhamos um para o outro, sim, eu, Arthur, e, meu Deus, o que, que nós fizemos? E aí começamos a trabalhar em algumas regulamentações necessárias, né, que estavam previstas nos capítulos da lei de inovação. E surgiu daí dois programas muito interessantes, que foi o PGTEC, o Programa Gaúcho de Parques Tecnológicos, uhum. Mas o primeiro deles foi o Pró-Inovação, que era um programa de incentivos fiscais para as empresas inovadoras, e que foi um trabalho muito grande, porque junto com o Estado, com a Secretaria da Fazenda, ficou definido uma isenção de ICMS para a empresa inovadora.
Isso
foi um trabalho fantástico que foi realizado com muitas instruções normativas na época. Foi um trabalho de várias mãos, né? A Secretaria da Fazenda, a Secretaria do Desenvolvimento, a Secretaria de Ciência e Tecnologia.
Sim, a Secretaria da Fazenda
técnicos,
diretamente envolvida, né? Porque mexia com recursos de
impostos. E era uma situação onde nós trabalhamos não com renúncia fiscal, aí existia já uma inovação no processo. Porque eu me lembro que o secretário da Fazenda, a primeira vez que nós fomos apresentar o esboço desse programa, ele disse assim... Primeiro me apresente o quanto vai ser a renúncia do nosso Estado. Nós não tínhamos calculado isso, né? Aí voltamos correndo para o nosso escritório e começamos a bolar uma outra maneira de ter um incentivo fiscal que não fosse propriamente uma renúncia fiscal, mas uma isenção em cima do incremento da arrecadação que o Estado teria de uma empresa inovadora. Ou seja, exemplificando, a empresa está pagando X reais em impostos, né? Quando ela acrescenta uma inovação no mercado, ela tem um salto no seu faturamento. Então, nesse salto do faturamento dela, ela ganharia a isenção do ICMS. Ou seja, é um tributo que o Estado não teria se aquela empresa inovadora não estivesse no Estado.
Está, né? Justo que isso seja.
Então, isso foi um trabalho fantástico, né, de trabalhar com o incremento e mostrar depois para o secretário que ele não tinha, não teria aquela receita, mas ele poderia agregar essa receita ao longo de 3 anos, sendo que 3 anos é o tempo que a empresa ficaria com a isenção desse tributo no seu incremento de faturamento. Então,
muito
uma
bom.
Coisa muito boa. E logo muito depois, bom. No final do ano, 21 de dezembro de 2009, nós aprovamos o PGTEC, então, que proporcionou o Estado colocar dinheiro em editais para o desenvolvimento de parques tecnológicos, que hoje no Rio Grande do Sul são 15 parques tecnológicos, e dos 8 prêmios da Amprotec, que é a nossa Associação Nacional de Parques Tecnológicos, 8 prêmios concedidos, 4 estão no estado do Rio Grande do Sul.
50% está conosco.
Né? 3 no Tecnopuc e 1 no
Tecnocinos. A gente
teve um
avanço muito grande nessas questões de parques tecnológicos. Né? Por falar em recursos, né? Recursos para parques tecnológicos, Júlio, recursos para empresas incubadas, e também tem a questão de dificuldade que existe hoje, né? Sempre existiu, né, Antonioni? Mas de trazer recursos para empresas da área de tecnologia. Um pouco do trabalho da SoftSul, nos explica assim, como é que funciona, porque tu tem uma experiência nessa área muito grande, né, na busca de empresas, de recursos para empresas.
Né? Eu começaria só dizendo que um dos resultados da SoftSul de 2018, né, estávamos preparando recentemente nosso relatório, foi a obtenção, né, de o apoio a empresas da área de tecnologia na captação de 18,2 milhões de reais aplicáveis à inovação. Né. De fato, esse é um problema recorrente nas empresas, né, porque as empresas já estão cientes. O tema inovação, ele hoje perpassa empresas de todos os setores econômicos, não apenas as empresas de tecnologia. Por óbvio, as empresas de tecnologia têm um papel relevante nesse processo de destaque, porque a tecnologia, ela perpassa, ela permeia, ela é transversal, né? Ela está presente em todos os demais setores da economia, né? Os setores tradicionais, eles se beneficiam da inovação proporcionada pelas empresas de tecnologia, e com isso, obviamente, eles conseguem também melhor performance, uhum, melhorar seus índices de produtividade, de lucratividade, etc. Mas como fazer isso? A inovação, ela tem uma característica que é inerente, né, é intrínseca, que é o risco, né, o alto risco.
É verdade.
Então, fica difícil para uma empresa, muitas vezes com um fluxo de caixa relativamente apertado, promover inovação. E ela, por outro lado, ela está ciente que é inovar ou morrer, né, ou sair do mercado. Então, ela tem que buscar novos projetos, ela tem que buscar novos modelos de negócio, novas formas de agregar valor aos seus clientes. E como fazer isso, né, com fluxo de caixa apertado? Ela precisa se valer dos dinheiros, né, do que existem para específicos para fomento à inovação. E aí nós temos alguns tipos de dinheiro, né? Nós temos o dinheiro não reembolsável, que normalmente é disponibilizado por meio de editais dos publicados, chamadas públicas, né, feitas principalmente pela FINEP, ou pelo BNDES, ou, uhum, pelo CNPq. Né? São as três agências nacionais mais expressivas, digamos, na destinação de recursos não reembolsáveis, que é óbvio, é um dinheiro que as empresas têm, né, um grande interesse em obter, porque ela não precisa devolver, ela aplica esse recurso num projeto, né, e, enfim, ela não precisa devolver, né, o recurso ao órgão, ao agente financiador.
É um financiamento a fundo.
Existe o financiamento reembolsável, uhum, né, especificamente destinado a projetos de inovação, que possui então características diferenciadas do recurso que você consegue no mercado, digamos, nos bancos comerciais disponíveis. Quais são esses diferenciais? Você tem lá, por exemplo, um prazo de carência maior, às vezes pode chegar a 2, 3 e até 4 anos, dependendo da linha de financiamento. Né? Você tem longo prazo de amortização, e quando se fala longo prazo de amortização, pode chegar algumas linhas até 10 anos.
É bastante.
É bastante tempo. E, obviamente, existe também um juro diferenciado, né? Ou seja, se fala de TJLP, no caso da FINEP, no caso da FINEP, né? Ou seja, TJLP hoje ela está pouco acima da Selic, então nós estamos falando de um juro de 6, menos de 7% ao ano,
uhum,
né? Ou de TLP, no caso do BNDES. O TLP é já está um pouco mais, tem alguns outras variáveis, alguns outros indicadores econômicos que entram na sua composição, mas ainda assim são recursos bastante atrativos em termos de juro, prazo de amortização e prazo de carência.
De carência.
Né? Então, quando você tem um projeto, você vai precisar desenvolver esse projeto, e durante esse período a empresa não está gerando receita com esse projeto. Então, por isso a carência é importante. Né? E depois, quando um novo produto ele entra no mercado, ele demora um certo tempo até alcançar um patamar mínimo de geração de receita.
Sim.
Ou seja, por isso que o prazo longo de amortização ele se faz importante quando nós falamos de inovação.
Sim.
Né? Então, esse é um trabalho que a SoftSul tem feito.
É um,
né?
Apoio,
é um apoio que temos dado para as empresas. Primeiro,
adesão a esses...
Exato. Nós temos alguns convênios. Quando eu falo falei de BNDES, de FINEP, na verdade, essas agências nacionais, oficiais de fomento à inovação, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ou a FINEP, né? Nós temos, de fato, nós falamos de projetos de um ticket mínimo, né? Valores mínimos mais elevados. Nós falamos de 10 milhões de reais, uma operação direta com uma agência dessa, que às vezes é um valor elevado demais, por exemplo, para uma empresa de tecnologia pequena, que fatura uhum. metade disso uhum. por ano, ou até menos.
Uhum.
Então, quando as empresas têm projetos menores, aí entra, né, é de grande relevância o apoio que nós temos, seja do Badesul, seja do BRDE, né, localmente. Porque são esses dois bancos são repassadores de recursos, tanto do BNDES quanto da FINEP. Então, as operações menores, né, de
são
um
feitas
milhão,
com o Badesul,
são feitas por esses agentes locais. E a SoftSul ela tem convênios estabelecidos com esses dois bancos para apoiar, para facilitar, então, o ingresso de projetos de empresas de tecnologia nesses agentes regionais.
E também são com as mesmas taxas, né? E carências?
São com as mesmas taxas e carências. O que acontece é que o agente repassador local, ele bota um spreadzinho que é bastante pequeno, tá? Ainda assim, nós ficamos com taxas inferiores a 10% ao ano, que se comparadas aí aos 30%, 40% cobrados pelos bancos comerciais, ela se torna bastante atrativa.
Muito bom. É interessante isso, né, Antônio? Porque a gente conhece e é muito conhecida e tem uma credibilidade muito grande a SoftSul, né? Mas às vezes a gente tem o desconhecimento do trabalho, né? E talvez possa até perder oportunidades. E eu estou falando assim de empresas em geral, né? Por isso que é bom também a gente está divulgando também esse trabalho de vocês. Muito interessante, a gente pode voltar a falar disso já no próximo bloco. Hashtag Inovação, já voltamos.
Nos últimos 40 anos, o Estado gastou mais do que podia. O resultado foi uma grande crise financeira. Essa situação precisa mudar. Por isso, o governo apresentou o Plano de Modernização do Estado, que exige esforços de todos. As propostas mudam a estrutura pública para priorizar os serviços de segurança, saúde, educação, infraestrutura e a área social. A hora é agora. Um novo Estado, um novo futuro. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Está precisando tirar sua carteira de identidade, emitir a segunda via da sua conta de luz ou ainda matricular seu filho em uma escola estadual? É fácil! Acesse www.tudofacil.rs.gov.br e se informe. São quase 400 serviços do governo do estado à sua disposição, direto da internet. Tudo Fácil, a central de serviços públicos dos gaúchos. Governo do estado, todos pelo Rio Grande.
Vinícius tinha que fazer o racha pro futebol. Entrou no celular e deu um send no código. Gabriel dormiu com o cartão no bolso e deu ruim. Saiu do sufoco com banho e saque digital. A Luana tava sem cartão quando achou o look pra balada. Banho e saque digital. É dinheiro na mão, sem cartão. Pra sacar ou se pá, dá um save pros amigos. Baixe o aplicativo Banrisul e use agora mesmo. Banho e saque digital. Dinheiro na mão, sem cartão.
Tu sabia que agora dá pra ver todos os gastos e investimentos do estado na palma da tua mão? O Pilas RS permite consultar o dinheiro que entra e sai do governo do estado do Rio Grande do Sul de maneira simples e em tempo real. Tu pode baixar o aplicativo para iOS e Android de graça, aí no teu smartphone ou tablet. Agora ficou mais fácil encontrar a informação correta e transparente. Governo do estado, todos pelo Rio Grande.
Olá, gente. Voltando ao nosso hashtag inovação de hoje, nós estamos aqui com o José Antonioni, que é presidente da SoftSul e presidente do Conselho das Entidades de TI, o José Inácio Jäger Neto, gerente de projetos da ProSeries, e o Júlio First, que é gestor do Tecnopuc Viamão. A gente estava num assunto bem interessante no primeiro bloco, que dizia respeito às questões de modos, né, de conseguir financiamento para as grandes através de FINEP, BNDES, por exemplo. Para as pequenas tem o Badesul, BRDEA. A SoftSul, do qual o Antonioni preside, é uma entidade que apoia, né, essas empresas interessadas nesses tipos de projetos. E a gente conversou também que tem um desafio grande aí, que esse apoio que é dado, ele também depende muito dos trâmites com que são analisados estes projetos. E aí a gente se depara com uma questão que é o uso dos recursos, ele está colidindo com o tempo que hoje se faz inovação, né? O tempo hoje de inovação não é como as empresas tradicionais do passado, né? Que só tinha um projeto, um grande tempo de tempo grande para um planejamento. Aí depois mais um tempo, um pré, enfim, execução e depois o resultado. Hoje, né, é tudo muito rápido. Isso um pouco tem a ver com também um desafio maior com o governo, né, Jäger? Porque a inovação do governo, ela também ela tem que ser. Como tudo, a inovação tem que ser rápida, mas o governo, mais do que a iniciativa privada, é mais lento, né? Então o desafio é maior ainda. Inovar em governo.
A gente sabe muito bem disso pela nossa experiência, né? Então, assim, se a gente vê, né, o quanto essa questão da legislação que o Júlio estava comentando, né, a criação desses parques tecnológicos, eles são fundamentais para você criar um ecossistema de inovação. Imagina aplicar isso dentro do governo, né? A gente sabe, assim, aqui, a gente está numa época aí de transformação digital, a gente é invadido por uma tecnologia, né, cada vez mais rápida, por isso o tempo esse para fazer projetos de inovação, se você seguir os trâmites normais, quando você tiver aquele projeto aprovado, o seu produto já não faz mais sentido, porque outra startup, outra empresa já lançou uma tecnologia melhor, um produto melhor, um serviço melhor. Então o governo, de fato, ele tem, assim, uma dificuldade, e à medida que a gente vai experimentando alguns passos, se torna, assim, cada vez mais claro de que a gente tem que fazer alguma coisa. A gente busca muita inovação na questão dos negócios, cidade, por questões de concorrência, de mercado, de próprias necessidades. E se a gente olhar, assim, de todas as áreas, o governo é a mais atrasada, é a menos inovadora em termos de produtos e serviços, né? A forma como ele atende a sociedade, o cidadão. Por outro lado, numa época, assim, que a gente pensa, mas não tem dinheiro para investir em relação a isso. Um simples dado que a gente gosta muito de trabalhar é quando você compara, por exemplo, um serviço presencial com um serviço digital. Ele custa 50 vezes mais barato, é 97% mais barato o digital. Você, coisas simples como você entrar num app no celular e solicitar um serviço, né, aquilo ali para o governo, né, para o próprio órgão fornecer, é muito mais barato. Mas não é só para o governo. E aí tem um ponto da equação que a gente esquece, que é para o cidadão. O cidadão sair, né, do serviço dele, pegar um ônibus, um táxi, ficar 3 horas fora da organização, passar numa fila lá para pegar um serviço, ver que faltou um documento, que ele tem que voltar e sair. Isso tem uma perda social, uma perda econômica para o próprio cidadão, de uma dimensão enorme. Você fazer isso pelo celular, é só a gente olhar hoje assim, ó, você tem que pedir comida em casa, quem é que liga para algum lugar pedir comida? Você pega o iFood lá e pede direto, é muito mais simples, é muito mais rápido, muito mais barato, muito mais conveniente. Né? E o governo, né, nesse aspecto, assim, ele tem muito a evoluir em relação a isso. Sim. Eu até diria assim, a gente está num momento de grande evolução. Nós temos debatido fortemente com as secretarias, com os órgãos, né, internamente dentro do da organização. Eu acho que assim, o ano que vem nós vamos ter grandes oportunidades de fazer mudanças em relação a isso. Sobre essa questão de custo, né, imagina assim, ó, num governo que uma recessão que você tem, falta dinheiro para investimento, qual é a alternativa, qual é a iniciativa que você pode ter, sob o ponto de governo, que é 50 vezes mais barato do que hoje você já gasta com aquilo ali? Investir em educação, em segurança, serviços digitais, né, é a que tem o maior potencial de retorno do investimento, de redução de custos.
Isso parte muito da visão do gestor de governo, né, o secretário, sim, ou o próprio governador, da área da tecnologia, que ela é transversal, e de que isso possa futuramente, não é um projeto de curto prazo, né, um projeto de médio, longo prazo, às vezes fazer um investimento em área de tecnologia ou inovação ou dentro da secretaria, né? O Júlio tem um pouco dessa experiência, porque como secretário de Ciência e Tecnologia, ele se deparou com isso, né? Embora, né, Júlio, naquela ocasião, o mais importante eram mesmo os marcos legais e o apoio para os parques tecnológicos, né? Hoje, aí eu vou fazer uma pergunta para todos vocês, né? Hoje, assim, como é que vocês enxergam, como seria o ideal de governo para a inovação? Né? De que modo essa estrutura de governo seria adequada? Buscando recursos federais, né? Talvez tendo uma Secretaria de Ciência e Tecnologia apoiando uma empresa que possa fazer os transversais, né? Não sei, tem várias formas, cada um tem a sua visão, né?
A indicação, eu sou voluntário também da Agenda 2020. E coordeno o grupo de inovação e tecnologia da Agenda 2020. E fizemos um trabalho esse ano em diversas regiões do Rio Grande do Sul, foram 8 regiões, mais Porto Alegre, e a partir dali veio várias indicações da sociedade, né, local, em relação à inovação. E criamos um caderno, eram 10 eixos, e a inovação era um desses eixos. E o mais interessante que eu posso contar para vocês é que a inovação, ela praticamente tendeu a zero como uma necessidade dessas sociedades. Então, o pessoal não está muito inteirado, não sabe o que é inovação e o quanto ela pode contribuir para o seu desenvolvimento social.
Mas eu até
foi
fico
muito impressionante,
com
foi
isso.
Muito, muito impressionante. Porque quando a gente olhou o gráfico desses eixos, né? Porque ali constava a infraestrutura, que foi o mais votado, né? Educação, saúde, sim, como você falou, né? E a inovação foi um capítulo assim que nos atingiu muito forte, e a gente pôde fazer várias leituras em relação a isso, Débora, tá? Na minha ótica, a leitura principal foi de que a não existência de uma secretaria de primeiro nível tratando de ações e políticas de ciência e tecnologia no Estado deu esse reflexo. No momento em que um governo eliminou, por necessidade de diminuir custos, né, reduções, eliminou a ciência e tecnologia como uma secretaria de primeiro nível e passou a ser um departamento apenas, isso teve graves reflexos em todos os ambientes do Rio Grande do Sul. Deixou então, os principais, os principais ambientes onde foram analisados pela Agenda 2020, eles não demonstraram a necessidade da inovação, mesmo dentro de polos de modernização e inovação, que você sabe que o Rio Grande do Sul é o único estado do Brasil perfeitamente organizado em termos de inovação. Não existe outro estado. O pessoal fala aqui dos nossos vizinhos e tal, mas o Rio Grande do Sul, ele é o grau máximo em termos de organização no Brasil. São 26 polos perfeitamente organizados de inovação e modernização.
A gente só precisa acelerar, então.
Que é exatamente onde eu quero chegar. Que, inclusive, um deles fez 25 anos de existência, e um outro está fazendo 30 anos de existência. Esse polo, investimento na sociedade local organizada em desenvolvimento da inovação. Nós fazemos isso há 30 anos no estado do Rio Grande do Sul. Uhum. Com dinheiro ou sem dinheiro. Mas voltando, a nossa orientação foi bem simples. Criar ações e políticas de desenvolvimento da ciência e tecnologia. Só isso. Nós estamos organizados, então não precisa muito dinheiro. Precisa, neste momento, revitalizar novamente uma secretaria, um órgão mais de primeiro nível que possa criar só as políticas de ligação. Uhum. E talvez buscando um pouco de recurso, como veio do Banco Internacional, alguma coisa que nós possamos colocar, sem precisar buscar do nosso orçamento, né? E que isso é facilitado pela organização que o Estado tem. Então, uma secretaria pode trabalhar 4 anos fazendo uma política e pequenas ações de reintegrar todos esses polos, que depois a política de parques tecnológicos foi em cima desse programa de polos. Uhum. Hoje são 26 polos bem organizados aqui no Rio Grande do Sul e 15 parques tecnológicos, né, que estão praticamente dentro desses polos aqui na região. Então é só fazer política, não, mas política de primeiro nível, não é política de departamento.
Sim. Né? É um pouco de fomento, né? A gente, então, tem a faca e o queijo na mão, vamos dizer assim. Né?
Sem dúvida. O Rio Grande do Sul está muito bem preparado.
Um pouco de fomento a trabalhar com essa questão de parques, de polos, de uma forma mais efetiva, talvez dar a conhecimento, né?
Sabe uma coisa que eu estava pensando? Políticas são importantes, estrutura, processos, né? Mas um papel assim, ó, fundamental em qualquer iniciativa, seja dentro das empresas, seja dentro de um estado, de uma cidade, é o papel da liderança. Se não aparecerem líderes, né, que as pessoas confiem que este é o caminho, não adianta você ter o recurso, não adianta você ter a estrutura, porque a inovação não vai acontecer, ele não vai se movimentar, ou se ela se movimentar, é o que a gente fala assim, ó, os anticorpos, elas atacam rapidamente qualquer estrutura que não tenha um líder na frente. Eu me lembro, né, quando a Débora chegou lá na Procergs, eu disse para ela: Débora, eu acompanho teu trabalho desde a época da prefeitura, e eu disse para ti: você tem um papel muito importante para fazer aqui dentro da empresa nesse trabalho de inovação que a gente já vinha desenvolvendo. Aí os resultados, a gente sabe o quanto esse papel aí foi importante. Foi fácil? Não foi nada fácil.
Nada várias que se fale de inovação é fácil.
Não, essa é uma caminhada grande. Né?
No PGQP também, né? Vocês trabalham bastante com essa questão, né, Antônio?
Eu trabalho no PGQP. Eu sou avaliador e juiz do Prêmio de Inovação, e a gente vê a dificuldade das organizações. E sempre assim, ó, sempre existe um grupo de pessoas que a gente chama os inquietos, que fazem alguma coisa para isso acontecer.
Tem que ser, né?
Isso, tem uma liderança.
Eu só queria resgatar um pouco a questão da inovação no governo, né?
Vamos lá.
Às vezes o gestor público, ele tem assim uma vontade muito grande de inovar, de fazer inovação, mas as amarras que existem dos órgãos de controle, os tribunais de contas, as controladorias daqui e dali, acabam inibindo, né, essa vontade e limitando, digamos, os movimentos que o gestor público possa fazer para inovar. Né? Então, eu acho que quando se fala de inovação em governo, a gente deveria perseguir uma agenda junto a esses órgãos também para flexibilizar determinadas coisas, porque caso contrário, toda a inovação que poderia ser permitida pelo emprego de tecnologia, por novos processos, enfim, ela pode ficar limitada ou ficar inibida em função dessas questões.
Dá um exemplo, né, de coisas que eu vi assim, em Portugal. Eu acompanho vários movimentos de inovação, Brasil afora e mundo afora, né? Em Portugal, eles fizeram um instrumento legal que permite ao legislador experimentar durante um determinado ano algo que a lei não permite.
Jura?
Sim, verdade.
Dá um exemplo aí.
Eu não me lembro. Tipo assim, tu quer mudar um imposto, tu quer contratar uma empresa, tu quer fazer alguma coisa que a legislação não permite. Uhum. E lá eles têm, através dessa lei, de lançar uma iniciativa que
isso
ela está sustentada por uma política.
Inovador.
Ele diz assim, o legislador pode, durante um ano, ele tem um tempo para seguir, andar fora da lei, mostrar os resultados. Se isso for comprovado, aí então aquela iniciativa ela é
implementada.
Tipo assim, né? Nós vamos trabalhar a indústria criativa dentro do governo.
O Antônio colocou sobre isso, assim, a gente fala muito da questão de que a iniciativa privada faz tudo que a lei não proíbe e a iniciativa pública só faz aquilo que a lei permite. Então, assim, e não adianta lutar contra isso, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que dar os instrumentos legais. A gente teve no âmbito do governo aí a lei dos dados abertos, porque a gente sempre diz assim, não existe compartilhamento de informações entre os órgãos públicos.
Não é na época da tua época, né?
Por que isso não acontece? A gente diz assim, tem que assinar um termo de cooperação, fazer toda uma coisa demorada, que quando aquilo ali estivesse pronto, talvez a informação que tu queria não fosse mais necessária. Mas daí a gente tem que ter um pouco de empatia, se coloca no lugar do cara que está assinando e autorizando aquilo ali, né? Como é que ele pode se responsabilizar pelo dado que vai ser utilizado por um outro órgão? Se vazar uma informação, vão cobrar dele. Então o gestor público, ele precisa sim de um amparo legal. A lei de dados abertos, compartilhamento de dados, ela dá um instrumento. Porque um órgão solicita para outro uma informação, né, dizendo que ele vai usar aquilo ali. Se em 5 dias não for negado, ele tem autorização para usar. Pronto, se eu sou gestor, eu transferi a responsabilidade para outra parte. Eu acho muito legal essa lei, porque ela usa a legislação para possibilitar que a área pública faça coisas que normalmente ela não poderia fazer. É. A gente tem que ser inovador também na parte do legislativo, das leis, né?
Trabalhar inovação em governo não é fácil, viu? Porque existe a vontade de fazer, de mudar, de transformar, né? A gente fala de transformar, mas ao mesmo tempo tem a lei que nos engessa.
Limita bastante, né?
Então eu acho que. Mas assim, nada é fácil, né? E eu acho que
nada
o desafio é
fácil. Na iniciativa privada também nada é fácil. Né? Porque você precisa de recurso, você precisa de gente capacitada para trabalhar contigo, para desenvolver uma ideia. Precisa ter ambiente bem apropriado. Isso tudo demanda investimentos, né? Então, não é fácil você fazer inovação, Antônio.
Não, realmente não é.
Até porque quem avalia também para dar dinheiro, né, esses órgãos que você comentou, muitas vezes não são pessoas bem capacitadas. Eu vou dar um exemplo do Tecnopuc Viamão, um exemplo fantástico, e que estabeleceu uma briga interna lá entre as secretarias. Eu recebi em 2011 uma empresa que estava incubada na URGS, na Universidade, no laboratório LAMEF, que nós chamamos de dos LAMEFianos que apareceram no Tecnopuc. Dois meninos que fizeram uma tese de mestrado e aí observaram que aquilo ali poderia se transformar num serviço que não existia no Brasil. E aí criaram uma empresa. E trabalharam na empresa e na estrutura tributária de Viamão não tinha como colocar o serviço deles. Não existia um tributo específico. E aí a prefeitura, no momento, disse assim, ok, deu um papel para eles dizendo o seguinte, como não existe o tributo, né, específico, a prefeitura, então, a partir de agora, estabelece que o ISS, né, do município será 2% para esse tipo de serviço. Eles trabalharam durante 3 anos
contribuindo com 2% religiosamente. Houve uma troca de governo e chegou um fiscal do novo governo e avaliou que a empresa, primeiro, não estava fazendo inovação. E ela era pura inovação, não existia nada igual no Brasil. Era pura inovação. Mas ele, no seu... Né,
do alto do seu conhecimento...
Não, isso aqui não é inovação. E mais, vocês, o tributo de vocês sempre foi o máximo, 5%. Tá? E aí houve uma multa retroativa, 3 anos, né, sob 5%, mas a empresa não sendo inovadora, porque por ela ser inovadora, ela ganhou esse desconto para 2%. Resultado, não quebrou a empresa.
Por detalhe.
Porque está tudo na justiça até agora.
Ah, meu Deus. Tá? Bom, mas olha só.
É a questão de também o fiscal lá do outro lado poder, né, saber avaliar o que é inovação. É, não, o preparo dessa gente.
Por isso trabalhar as pessoas do governo para a inovação. Mas, Júlio, nós vamos voltar nesse assunto que nós esgotamos aqui esse tempo. Já voltamos, hashtag inovação.
Nos últimos 40 anos, o Estado gastou mais do que podia. O resultado foi uma grande crise financeira. Essa situação precisa mudar. Por isso, o governo apresentou o Plano de Modernização do Estado, que exige esforços de todos. As propostas mudam a estrutura pública para priorizar os serviços de segurança, saúde, educação, infraestrutura e a área social. A hora é agora. Um novo Estado, um novo futuro. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Está precisando tirar sua carteira de identidade, emitir a segunda via da sua conta de luz ou ainda matricular seu filho em uma escola estadual? É fácil! Acesse www.tudofacil.rs.gov.br e se informe. São quase 400 serviços do governo do estado à sua disposição, direto da internet. Tudo Fácil, a central de serviços públicos dos gaúchos. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.
Vinícius tinha que fazer o racha pro futebol. Entrou no celular e deu um send no código. Gabriel dormiu com o cartão no bolso e deu ruim. Saiu do sufoco com banho e saque digital. A Luana tava sem cartão quando achou o look pra balada. Banho e saque digital. É dinheiro na mão, sem cartão. Pra sacar ou se pá, dá um save pros amigos. Baixe o aplicativo Banrisul e use agora mesmo. Banho e saque digital. Dinheiro na mão, sem cartão.
Tu sabia que agora dá pra ver todos os gastos e investimentos do Estado na palma da tua mão? O Pilas RS permite consultar o dinheiro que entra e sai do governo do Estado do Rio Grande do Sul de maneira simples e em tempo real. Tu pode baixar o aplicativo para iOS e Android de graça, aí no teu smartphone ou tablet. Agora ficou mais fácil encontrar a informação correta e transparente. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Olá, gente. Voltando ao nosso último bloco do Hashtag Inovação de hoje. A gente está aqui com o José Antonioni, que é presidente do SoftSul e do Conselho de Entidade de TI. A gente está aqui com o Jäger, que é gerente de projetos da Proceres, e com o Júlio First, que é gestor do Tecnopuc Via Mão. A gente estava num assunto bem interessante. No intervalo, obviamente, a gente acaba conversando um pouco, né? O Júlio fez algumas observações em relação ao cenário hoje que a gente tem, que é um bom cenário em termos de parques tecnológicos, polos tecnológicos. Houve um investimento nos governos anteriores, né? E hoje a gente tem, na verdade, condições de estar ampliando e incentivando que sejam feitas ações e projetos para inovação. E a gente também comentou que as pessoas têm que estar preparadas para isso. Por isso a gente fomenta, por isso a gente cria projetos, por isso a gente divulga o que é inovação. Até depois eu vou fazer uma perguntinha para vocês assim. Inovação para vocês em uma frase, né? O que seria? Ou duas, vamos dizer assim, né? E também tem a questão de preparação de pessoas, né? Principalmente para governo, né? Muitas vezes as pessoas falam de inovação e elas também não tem o preparo para trabalhar com inovação. Ah, inovação, mas afinal de contas, o que isso traz de bom, né? Então, minha pergunta para vocês, eu vou começar com o Jäger, que está aqui do meu lado, né? Para governo, né? Realmente é a preparação de governo? De que forma tu entende que isso poderia estar sendo feito? Eu só vou dar um exemplo antes de começar. Na época da prefeitura, o prefeito José Fortunati, no qual eu trabalhava, ele fez uma série de movimentos para conscientização das pessoas, dos gestores, principalmente secretários, né, sobre a importância de inovar em governo. Claro que não existia recurso, né, financeiro, o que nós gostaríamos que existisse, mas assim, trouxe uma pessoa do exterior para falar sobre inovação, fez várias palestras, né, para os gestores, fez uma missão para São Francisco para conhecer as empresas de tecnologia, as empresas mais inovadoras, né? Então, de uma certa forma, é isso que a gente está falando que precisa melhorar. Iegger, a palavra contigo antes que eu termine.
Eu começo respondendo sobre inovação, né? Que é assim, tem a definição clássica do que é inovação, né? Seria algo novo ou significativamente melhorado, né? Que traz resultados, né, para a organização, para a sociedade, e que se aplica a produto, a negócios, a gestão. Muito e bem. Até organizacional. Essa é a definição longa, né? Eu gosto da definição mais curta, que é assim, inovar é resolver problemas de maneira simples, rápida e efetiva. E porque isso leva
muito... Tem mercado para isso.
Claro, né? Se não tem mercado, você não está resolvendo só o teu problema, né? Quanto mais abrangente, né, você conseguir resolver problemas das pessoas, melhor do que a solução que já existe. E aí vejam como isso se encaixa, por exemplo, no Airbnb. Né? É uma forma simples de resolver um problema que as pessoas tinham.
O simples e rápido
Netflix,
tem a ver com o nosso tempo de hoje. Né?
O Uber, tudo isso são o quê? São necessidades. Na realidade, eram soluções que existiam no mercado, mas que uma outra empresa foi lá e resolveu aquilo ali de uma maneira totalmente diferente, mais simples e mais. Para mim, isso é a definição mais simples, né, que a gente tem de inovação. E aí, quando a gente leva isso para governo, eu digo, olha só quanto problema nós temos para resolver. Olha quanta oportunidade de inovar em termos de governo, de sociedade. Por quê? Porque nós temos, a sociedade tem problemas em todas as áreas.
Sim.
E tecnologia, e serviços, e produtos.
Sempre tem o que melhorar.
Né? Sempre tem o que melhorar.
Para um cidadão, né?
Então, há
até
essa
porque
grande,
a tecnologia ela avança rapidamente, né?
Muito mais rápido que as pessoas podem acompanhar.
E pode proporcionar,
né,
uma melhor qualidade de vida para todo mundo. Júlio.
No mundo inteiro estão acontecendo coisas fantásticas na área da ciência e, obviamente, depois da tecnologia também. Então, nós estamos assistindo, já recebendo documentos que mostram coisas fantásticas aí, né? Tipo, um primeiro bebê imortal, né? A transferência da matéria de um ponto para outro, que já está começando a acontecer. A ciência que começa a evoluir tão rápido, mas fora daqui. E a gente recebe documentos e até precisa analisar se não são fakes também, né? Porque hoje a informação ela gira muito rápido no mundo inteiro. Se você escrever uma nota hoje no seu celular, em questões de minutos ou mesmo segundos, isso pode estar no outro lado do mundo e criar um sério problema para você, inclusive, né? Então você tem que tomar muito cuidado com a comunicação que ela se desenvolve globalmente. O que nós estamos falando, e eu quero dar o conceito também de inovação, né? Que é, para mim, bem simples. É um novo produto, um novo serviço. E que tem mercado. Tá? Então você tem que ver, não adianta você criar alguma coisa no seu laboratório, no seu ambiente de pesquisa e ganhar, né, um prêmio de inovação sem nenhuma aplicabilidade. Mas é uma coisa assim de fronteira fantástica, e aí tu analisa e a inovação. Eu analisando uma tese de doutorado, não vou dizer de quem é.
Sim.
Tá? Mas a gente se perguntar e até posso dizer. Mas a primeira coisa que eu olhei, né, foi a conclusão. Eu achei o início, né, onde descreve toda a pesquisa, fantástico, na área da veterinária. Né? E depois fui olhar a conclusão. E a conclusão não mostrava o impacto financeiro na sociedade daquele trabalho. Uhum. 4 anos de investimento em escola pública naquela pesquisa, e não mostrava o impacto. E a minha pergunta foi: qual o impacto disso, qual o impacto financeiro dessa tua pesquisa? Pô, Júlio, mas tu sempre fazendo perguntas que não... difíceis, tá? Eu não olhei isso. Mas como, cara? Essa tua pesquisa é fantástica. Realmente é uma pesquisa de fronteira, tem artigos publicados internacionalmente, é uma coisa que estava sendo procurada na área da veterinária, e você conseguiu isolar essa enzima, identificar essa enzima, e qual o impacto disso? Ah, vou ter que pesquisar. Então tu faz isso, porque se eu estiver próximo da tua banca, tá, tu vai ter que me explicar isso.
É isso aí.
Então essas coisas, a inovação ocorre em vários lugares, né, Igor? Mas isso tem que se transformar num produto, num serviço, tem que ter resultado na sociedade. Ela tem que ter impacto. Quando você fala desses do Uber, né? Netflix e outros, né? Que mudaram a nossa vida, né, Antônio?
Novos modelos de negócio.
Novos modelos de negócio. Isso é inovação, são novos serviços, novos modelos e que tem impacto na sociedade. Isso é inovação. Mas a inovação também se faz com coisas pequenininhas. Sim, né? Com coisas simples.
E deixa eu dar um exemplo que a gente
com pouco dinheiro, muito, inclusive.
A gente gosta muito de falar e pensar que só essas empresas que podem inovar. Recentemente, né, o governo federal lançou, e isso é uma coisa que tem um impacto muito grande em toda a sociedade, a aposentadoria você pode fazer pelo celular.
Sim.
Você não precisa mais ir marcar a agenda, sair do seu serviço, ir para lá, esperar uma ficha, falar com um atendente um dia que te diz uma coisa, se você for outro dia falar com outro atendente, ele vai dizer outra coisa. E eu estou relatando situações familiares que eu acompanhei, pessoas que estavam há 100 dias para se aposentar e ficaram só no celular acompanhando. No dia que fechava a pontuação, apertou o botão, né, e deu a mensagem, pedido recebido, no outro dia recebeu um e-mail e em 15 dias estava o dinheiro na conta. Eu tenho um colega que fez presencialmente, ele está 60 dias esperando para receber e não recebeu. Falhou alguma coisa no processo ali.
Alguma coisa não funciona. Eu já fazem 6 meses que eu fiz esse processo
eletrônico?
E pelo até celular? Hoje eu vejo que está sempre escrito assim, em análise. E eu não tenho para quem perguntar. Tá? Porque é tudo eletrônico.
Sim.
Eu não sei se faltou um documento, se perderam o meu processo. 6 meses eu estou aguardando que pingue o dinheiro na minha conta.
Mas olha só, deixa eu te dar um outro exemplo.
Essa parte também é complicada, porque o outro lado... Do digital, tu não encontra um humano para poder te
explicar
alguma
coisa. Mas olha só como isso está certo. Quando a gente vai inovar, se eu quiser uma coisa perfeita, eu nunca vou entregar ela.
Não vai
então,
existir.
Assim, todos esses modelos e outros negócios, eles começam funcionando numa determinada maneira e vão sendo aperfeiçoados. Então, assim, eu te digo, é natural que, por exemplo, a ti não tenha funcionado ainda. Mas eu tenho casos que para outras pessoas já funcionaram. Aí imagina, se eu sou governo, quero fazer uma coisa desse tipo e alguém me cobra. Você consegue provar que todos os casos vão ser atendidos da maneira correta?
Não.
Então não vamos fazer.
O perfeccionamento,
a gente tem que aceitar
constante.
O erro. Faz parte do jogo.
Eu tô aceitando.
Tu tá no percentual que.
Eu tô no percentual que não deu certo.
Faz parte.
Mas faz parte.
Faz parte.
Isso nós vamos fazer.
Pensa nas gerações futuras.
Vou pensar positivo. Um dia vou conseguir.
Essa questão da conceituação de inovação, né?
Vamos lá.
Tem inúmeros conceitos, né? Aí se você buscar Oslo, manual de Oslo, por exemplo, você vê inovação falando.
Que foi a pesquisa que nós fizemos para a lei de inovação, foi o manual de Oslo.
Então, vamos lá. Inovação é produto, é serviço, como foi falado aqui, mas é também processo, é também marketing, tá? Então, na verdade, hoje a inovação ela abrange, né, um escopo, né, muito, muito mais amplo do que apenas o produto e o serviço. Agora, uma coisa é fato, né? Inovação que não chega ao mercado, né, ela não é inovação. Ela pode ser invenção, pode ser modernização, pode ser um monte de coisa.
Tem que ter.
Tem que chegar ao mercado. Então, eu gosto sempre de trazer uma definição curta de um amigo meu que era... diretor da FINEP alguns anos atrás, e ele dizia o seguinte: inovação são mais e maiores ou melhores notas fiscais, né? Quer dizer, se aquele produto, serviço teve o mercado comprou, pagou por aquilo, então, então é inovação.
Geração de mercado.
Exato.
Gente, né? Eu infelizmente vou ter que terminar o programa, nosso tempo se esgotou. A gente tem 3 minutos para... Nos 4 minutos, disso, Rodrigo, para a gente finalizar o programa. Então, eu vou passar para cada um de vocês. Primeiro, eu queria agradecer a Antonioni, Júlio e Jäger pela presença de vocês aqui. É sempre um prazer estar conversando com vocês. E passo a palavra, já agradecendo, né? Pra, se vocês quiserem deixar uma mensagem para os nossos ouvintes, Jäger, por favor.
Bom, mais uma vez, agradeço aí a oportunidade de a gente estar aqui participando. Eu quero, assim, reafirmar que dentro do governo, né, a gente fez um trabalho importante nessa última gestão e a colaboração, a participação da Débora foi fundamental para aquilo que a gente se propunha a fazer, né? E da mesma maneira, assim, em cima disso que a gente trabalhou, eu tenho umas expectativas muito positivas para a próxima gestão. Porque eu não vejo como tirar da pauta, né, da prioridade, da agenda, da liderança, a inovação. Porque esse é o que tem de melhor para você trazer resultados, que a gente fala sobre inovação. E isso é uma coisa, assim, que o governo tem que, de fato, repensar a forma como ele presta o seu serviço. Né? Então, sou bastante otimista aí no que a gente pode, de fato, trazer e fazer para os próximos anos.
Isso aí, muito obrigada. Júlio, por favor.
Sem dúvida nenhuma, Jäger. O governo tem um papel importante e a inovação precisa acontecer porque a sociedade está exigindo essa inovação em todos os sentidos, desde o fiscal lá que vai olhar e vai fiscalizar uma empresa até novos produtos que facilitam a vida. E o meu recado é muito simples. Continuem sendo empreendedores. Inovem dentro de casa, na sociedade em que você vive, né? Pense diferente, exercite o pensar em desenvolver um produto, um serviço. Isso faz a sociedade crescer, né? Faz um Estado crescer. E também tenho grande expectativa com esse novo governo do Estado em relação ao desenvolvimento da ciência, da tecnologia. Olha o nosso Estado tão bem organizado e falta pouco para nós sermos, né, um Estado de referência no Brasil e no mundo inteiro. O que precisa são poucas políticas, né, de ligação dessa organização que nós já temos. Esperamos que isso aconteça e vamos apoiar de todas as formas. Ótimo. Para que isso aconteça.
Muito bem. Muito obrigada, Júlio. Lindas palavras. Antonioni, tua vez, por favor.
Eu ratifico tudo que o Jäger e o Júlio já comentaram, né? Entendo que realmente você está na sua empresa, na sua vida pessoal, no seu convívio familiar, na sociedade, no clube, na igreja, ou seja, onde for, né? O indivíduo, ele tem que buscar sempre pensar fora da caixa. Sempre tem novas formas de você fazer uma coisa, né, que sempre fez, encontrar um novo caminho, enfim. Isso é importante, né? Importante para manter as pessoas intelectualmente desenvolvidas, é importante para você ter empreendimentos de sucesso, né, empresas de sucesso. E gerar, né, novos conhecimentos e gerar, como eu comentei antes, novas formas de entregar valor, né? Isso é muito importante para a gente ter, um novo patamar de conhecimento, um novo patamar de interação entre as pessoas no convívio em sociedade.
Isso aí. Muito bem, gente. Agradecendo de novo. Até a próxima. Hashtag Inovação.
Hashtag Inovação. Um programa da Procergs, em parceria com a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.